pessoal! Iniciamos mais um podcast aqui da Engenharia Ponto. Estamos fazendo esse podcast diretamente de casa, estilo home office. E estamos com o Rude.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
O Rude apresenta a próxima.
Quem é o próximo? É a Priscila. E aí, Priscila?
Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando? É o Diogo.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Ah, e também temos o Fabrício aqui com a gente.
Olá, pessoal. Hashtag fica em casa.
De pijama.
E corte o cabelo.
De preferência, por favor. Tem tesoura em casa, Fabrício?
Tem habilidade, né?
Tem coisas que ficam melhores.
Então, deixa assim.
Deixa crescer e faz um rabo.
Não, se eu não conseguir cortar até o final da quarentena, quando eu sair, eu vou fazer um dread.
Ave Maria. Tá, então vamos lá. Gente, a gente veio aqui, a gente tá brincando, mas na verdade a gente veio pra falar de um assunto bem sério, que é o que tá fazendo a gente, que trouxe a gente pra trabalhar de casa, pra se cuidar mais aqui, que é o coronavírus, né? O Covid-19. A gente vai falar um pouquinho como que foi afetado o nosso setor da construção civil nesse momento, tá? A gente vai falar também o que, que a gente tá sentindo no nosso... Como que a gente tá fazendo, né? O que, que a gente tá sentindo no impacto, né? Dessa fase, dessa situação, das novas medidas. E também a gente vai falar um pouco como que a gente tá... Como que a gente repaginou nossos procedimentos, como que a gente tá... agindo, né? Atuando nesse novo momento. É isso, Rude?
Então... Muito bem, é isso mesmo. Agora, eu acho que é uma oportunidade, né? Muitas pessoas estão descobrindo aí que é possível trabalhar online. E eu, como trabalho aí com a internet, mais do que nunca, a internet ela está suprindo todas as necessidades da maioria dos segmentos aí, graças a Deus, estamos tendo bastante trabalho.
Bom, então, vamos começar, então, explicando um pouco como que o coronavírus afetou a área da construção civil, né? Acho que as pessoas estão aguardando, porque foi um serviço que não paralisou, né?
Isso. Na verdade, a gente tem que pensar na construção civil, né, como um setor mais abrangente, né? A gente não tem só a parte da obra, a gente também tem parte burocrática, que trata de prefeitura, né? Os órgãos de o CREA, por exemplo, são órgãos de licenciamento de obra, né? Então não adianta a gente falar que não parou a construção civil e que as obras continuam se os órgãos que licenciam e fiscalizam parassem, certo? Então, eles continuaram também, né, e como que tá sendo, o que que tá acontecendo? Pelo menos em São Paulo, vamos falar por São Paulo, que é onde a gente atua e a gente tem pode ser, Rude, a gente falar de São Paulo?
Pode.
Então, claro. Aqui o governador, ele decretou que a construção civil não paralisaria, porém, a gente teria que tomar as medidas de prevenção necessárias, tinha que adotar, né, por conta própria, as medidas de prevenção. Ok, que seriam os equipamentos, né? A parte de luva, máscara, o álcool mesmo, o distanciamento, né? Então o pessoal não trabalhar muito aglomerado, né? Então fazer um remanejamento ali das equipes, enfim. Isso é o recomendado. A gente cuida da parte burocrática, a gente tem obra que a gente está acompanhando, e o Williams, que principalmente que é a pessoa que está em obra todo dia, ele disse que assim, começou, o pessoal começou a respeitar, mas foi afrouxando de uma forma que poucos usam máscara, então não tá existindo uma fiscalização efetiva, né, de, assim, do pessoal... tá cobrando tanto dentro da obra e ninguém de fora também tá cobrando, entendeu? De repente, a questão de aplicar uma multa poderia ser algo a se pensar, sabe? Porque não adianta ficar só por conta nossa, que se, se um não fizer lá, isso pode chegar para mim, isso pode chegar para você, né? Então, na construção civil, existe a recomendação de adotar medidas preventivas, mas, de fato, elas não estão sendo adotadas, não estão sendo cumpridas, certo? Agora, quando a gente fala da parte burocrática, que envolve a prefeitura, envolve o CREA, envolve sistema de corpo de bombeiro, quando a gente precisa tirar a VCB ou licença de funcionamento, porque, vamos parar para pensar, tem obra que precisa começar a funcionar. Por exemplo, a gente acabou de sair da vistoria de uma farmácia que vai abrir agora, é um serviço essencial. Ela vai inaugurar esse mês agora, né? Tipo, eles adiantaram, porque tá precisando, tem coisa em falta, máscara, álcool, remédio, vitamina C tá faltando nas farmácias. Ou seja, o pessoal tá consumindo muito, então tem sim comércios que estão abrindo agora. Então não tá só, a gente tem que pensar que ao mesmo tempo que dá uma diminuída em alguns serviços, outros aumentam nesse momento, né? E como que a gente faz? Então, prefeituras estão funcionando? Estão, mas de forma reduzida, tá? Em algum que vai filmar, eu tô dando uma... e colocando a mão na boca do jeito certo.
Parabéns, é certinho.
Mas nem foi uma tosse, foi só um... Então, mas tá errado.
Foi só um coronavírus.
Foi só um coroninha que eu escarrei aqui.
Uma gripinha só.
Uma gripinha.
Nossa.
Então, na verdade, prefeitura, esses outros conselhos que eu citei, eles continuam trabalhando. Os que são, o que é possível, eles estão fazendo de forma online, tá? Mas atendimento presencial está reduzido. O próprio, aqui pelo menos, algumas prefeituras eles estão se revezando, né? Então, uma parte daquele setor trabalha no período da manhã, outra parte trabalha no período da tarde. Outras prefeituras, eles simplesmente, como que se diz? Suspenderam o atendimento presencial. Então, tudo que vai fazer é por telefone ou por e-mail ou, enfim, nada de presencial. Então, prejudicou a parte da construção civil? Prejudicou, mas eles estão tentando adotar medidas para continuar, pelo menos, atendendo o básico, né? Fiscalização de obra, não tem como também ficar a Deus dará, né?
Então, foi o que aconteceu comigo ontem. Eu fui lá fazer o protocolo, lembra? Fui fazer lá o protocolo. Aí eles estão fazendo o quê? No cartório. Aí o atendente, você tem que ter uma linha entre você e o atendente. Você tem que ficar 1 metro da mesa. Então você não consegue chegar perto. Você tem que dar um negócio esticando o seu braço. E eles esterilizam.
Na prefeitura também.
Na prefeitura também estão fazendo do mesmo jeito.
Igual na farmácia, o pessoal tá adotando. Eu sinto que eles estão adotando as medidas, eles estão respeitando essas medidas, né? Eu percebo isso, o pessoal tá apreensivo. Mas na
Porque
obra...
tem uma fiscalização melhor, não é?
Também, e talvez uma conscientização. Mas agora para pensar na obra. Centenas de famílias, né, estão isso aqui, vamos falar aqui, né, centenas. Construção civil não, construção civil pode falar milhões de famílias mesmo, né, milhares, sei lá. O que acontece? Tá todo mundo em casa, mas a pessoa trabalha na obra. Ele vai para lá, o pessoal não tá tomando não tá se prevenindo da forma correta, volta para casa e aí para contaminar esse pessoal, o que adiantou o pessoal ficar em casa? Então, precisa sim haver uma conscientização de que se a gente ficar em casa, enquanto alguns ficam em casa e outros vão para lá sem nenhum tipo de prevenção adequada, a gente está correndo risco igual, a gente está jogando fora esse tempo que a gente está ficando em casa, entendeu? Não é jogando fora, mas a gente não tá conseguindo ser tão efetivo essas medidas, porque metade faz, metade não faz, entende?
Eu acho que nesse sentido aqui, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui na Baixada, muita gente não caiu a ficha ainda de que o negócio é sério, que o negócio mata, que o negócio é prejudicial mesmo. Você vê as ruas,
não tá tão feio por aqui. E olha que não tá tão feio por aqui, aí o pessoal não se liga.
Isso, eu acredito que como pra... Assim, às vezes o pessoal pensa assim, ah, tá distante. Ao mesmo tempo que em São Paulo tem milhares de casos, aqui tem, tipo, 30, 1... Eu tava vendo os números hoje, né? Tipo, Iguape tem 20 e pouco. Aqui tem 1 caso. Então... O que, que eu acho? Não caiu a ficha ainda. E é o que eu falei, a gente não quer ter que sentir na pele, tipo, poxa, alguém conhecido ir pro hospital. A gente não quer que isso aconteça. Então, a gente vai precisa acontecer pra gente começar a seguir direitinho e falar, não, né? Precisa ser feito isso de fato. Entendeu? A gente vai comprar máscara agora, esquece. Não tem.
É verdade. Então, e tem gente querendo descer pro litoral, que aproveitar o feriado agora. Esquecer que o negócio é sério. Tem um
acho primo, que em quarentena tem férias.
E é que ele tá nesse problema.
No caso, o número ele é muito impessoal, né? Quando a gente fala que a gente vê números, a gente vê uma coisa muito impessoal. A gente vê que tem uma quantidade absoluta de coisas acontecendo, só que se torna impessoal por não ser o nome de uma pessoa, não ser um conhecido, nada do tipo.
Isso.
Então, uma
posso falar pra vocês? Isso, eu vou falar pra vocês o que me deixou em choque. Eu tava vendo o jornal, aí o cara falou assim que um rapaz tava falando lá com o repórter que 3 irmãos morreram. Então, o que que aconteceu? O pai dele e os 2 tios. Eles foram... Você viu isso, Rudy?
Eu vi essa reportagem.
Então,
Festa de uma senhora, né?
Então, a festa de aniversário da tia, dia 13, não tinha essas medidas de distanciamento ainda. E eles fizeram uma festinha em casa mesmo, só pra eles. Aí, acho que ela tava, deve ter passado pros irmãos. Gente, foi dia 13 de março. Hoje é dia 9, né? 9 de abril. Sim. Ou seja... A pessoa não tá mais aqui. Uma família, olha só, tipo, 3 pessoas da mesma família foram embora. Então, assim, a gente não quer que aconteça com meia pessoa da nossa família. Exatamente. A gente não quer que... Não só da nossa família próxima, a gente não quer isso. Então, se a gente... Se as pessoas não tiverem essa noção, né? A gente não tiver essa noção, de fato, a gente... Isso vai chegar até cada um. Entendeu? Porque os números lá fora são gritantes, são absurdos. Gente, tudo isso é para que não chegue aqui. Ah, afetando a economia? Sim, tá afetando a economia. A gente pensa que tem casos absurdos de pessoas que trabalham para comer o de hoje, né? Então, que trabalham para hoje, né?
Vende o almoço para comer a janta, né?
Então, que trabalham para se alimentar. E, poxa. É difícil, mas assim, a gente tá buscando, eu acredito que as autoridades estão buscando mesmo um meio termo, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que conscientizar. É muito sério, né? A gente brinca, a gente tal, mas é muito sério, muito sério.
Mas Ana, você falou aí sobre as medidas que estão sendo tomadas na construção civil. Mas assim, fala pra gente especificamente, né? Até para ajudar, às vezes, a pessoa que trabalha, né, nessa área, de uma forma até que meio informal, né? Como que ela pode se prevenir, assim, especificamente no uso de ferramentas? Como que funciona isso?
É assim, ó. Primeiro, a gente tem que pensar na questão do distanciamento. Então, a gente vai trabalhar na obra, cada um vai trabalhar... Não, as equipes estão reduzindo... as equipes. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Ah, hoje é dia para a gente azulejar um apartamento num prédio. Então, cada um vai para um cômodo, não tem 2 trabalhando no mesmo ambiente. Então, a gente está reduzindo, está aumentando o distanciamento entre os trabalhadores, né? E reduzindo algumas equipes. Quem é de risco não pode ir, está sendo afastado, né? Que quem tem problemas respiratórios ou mais de 60 anos, né? E entre outros, né? Outras doenças pré-existentes. Beleza, isso. Agora, para a gente se prevenir lá, máscara é de suma importância, luva também, e agora vai ter que ter o álcool sim para a gente poder usar no que é de uso comum, né? Tipo, que a gente utilizar o que, de repente, a parte de maçaneta. Então, precisa ter essa higienização na obra, tá? Vamos pensar que na obra tá cheio de pó e tal. Poxa, eu vou higienizar uma maçaneta assim, mas não estão abrindo, fechando ali. A gente tá trocando, né? A gente tá trocando corona. Não, então existe... Isso, existe esse risco. É, além disso, equipamento, ferramenta individual. Então, assim, eu tenho os meus equipamentos, a gente vai limpar eles, esterilizar antes de usar e no fim do dia também, mas eles têm que ficar guardados, são só meus, eu tenho que me certificar que ninguém vai estar usando, que eu não vou estar dividindo com ninguém, entendeu? Então, são essas medidas que foram orientadas. Máscara, luva, cada um trabalhando em um ambiente com distanciamento de pelo menos 2 metros, mas eles estão tentando aumentar isso. E equipamentos individuais, tudo individual, ferramenta, é tudo individual, tá? E
perfeito.
O mais difícil, que é o que eu falei, que numa obra você pensar que, poxa, eu tenho que higienizar as coisas na obra... E não estou falando que uma obra é suja, mas às vezes a obra pode ser parte de fundação onde tem muita terra, pode ser parte onde tem muito pó. E mesmo assim a gente precisa pensar nessa higienização do que é de uso comum, tá? Então é isso, se você trabalha na obra, é importante que você pense o que eu estou dividindo com o outro e ter essa consciência de não só eu posso passar para o outro também, mas eu também posso pegar do outro. E muitas pessoas são assintomáticas, então, de repente, posso estar levando isso para minha casa. Agora também a gente tem que pensar que não é só obra, né? A gente tem escritórios de engenharia também. E a gente está adotando também algumas medidas, né? Na Engenharia Ponto, Priscila até pode falar melhor para vocês, né, o que a gente adotou aqui de medidas, né, Pri?
Sim, bom, nós adotamos o trabalho remoto, né, estamos trabalhando em home office, atendimento de clientes, a gente não deixou de fazer, a gente só não faz o atendimento presencial. Como que está funcionando? Por WhatsApp, por e-mail, por telefone? Se precisar, a gente faz videoconferência para explicar para o cliente como funciona. A gente pede para que envie os documentos por e-mail, por WhatsApp. A gente continua indo na prefeitura, ou seja, nada parou. A gente não parou. A gente só está trabalhando dessa forma diferente nessa fase. E também não estamos deixando de atender ninguém. Todas as necessidades estão sendo atendidas da maneira... Nós estamos atendendo os clientes com as medidas de segurança necessárias para esse momento.
Isso. A gente tem feito, sim, visitas técnicas, mas elas são agendadas. Então, por exemplo, precisa fazer uma visita técnica, uma vistoria no imóvel. A gente está agendando, não tem muitas pessoas naquele horário agendado, a gente já vê quem vai estar presente. A gente está usando máscara também para fazer a questão do distanciamento, nada de muito contato, enfim. Aliás, nada de nenhum contato, né? Nem, pelo menos contato físico, não. Cotovelo, a gente, na obra a gente já está se cumprimentando assim, de cotovelo. E aí esse trabalho, esse atendimento presencial, de fato, que ele acabou sendo substituído. A gente está fazendo reuniões por vídeo, os atendimentos presenciais eles já foram alterados, né? A gente já fez alguns, a gente tem feito frequentemente por vídeo, tá? As nossas próprias reuniões estão sendo feitas dessa forma, documentação tudo de forma digital. Às vezes tem um documento ou outro que a gente precisa levar no órgão competente, e aí a gente agenda um dia onde a gente já faz tudo que tem que ser feito, já leva tudo de uma vez, para não ter que ficar fazendo várias viagens, né? E aí quando, antes, durante e depois, a gente está fazendo tudo que precisa ser feito, né? A gente chegou em casa, banho completo, né? A gente até cobra quem vai, né, Diogo? Então a gente tá fazendo dessa forma nosso atendimento, e tem dado certo, tá? Eu vou até falar para vocês que, como tá todo mundo, não existe uma falta de compreensão. Eu pelo menos não senti isso. Mas vocês não, eu não posso ir até o escritório, não senti isso. Então as pessoas têm aceitado bem, e quem precisa realmente fazer algum serviço tá fazendo nesse momento, tá? Acho que a gente tem que sempre procurar a melhor forma de se adaptar, certo?
É importante falar também que, apesar de estarmos fazendo trabalho remoto ou home office, nós também não perdemos o nosso ritmo. Estamos fazendo de maneira normal, estamos fazendo até produzindo melhor. E até poder falar pro pessoal que, para entrar em contato com a gente, nós temos também o nosso site, que é o www.engenharia.com.br. Também temos nosso e-mail, contato@engenharia.com.br. E nas nossas redes sociais, em Instagram e Facebook, que é o engenharia. Só procurar que a gente entre em contato.
Isso. Muito bom, Fabrício. É legal a gente elencar isso. Nossa produtividade tem até melhorado. Não sei se acaba gerando até um foco maior, né? A gente tá em casa.
Acho que melhorou porque a gente tá se adaptando. A gente tá tentando fazer as coisas o menos possível na rua, então a gente tá tentando fazer o negócio mais rápido. Por isso que a gente tá conseguindo produzir mais. Principalmente nessa parte da gente levar a documentação. A gente tá pegando um dia, fazendo tudo. Depois a gente volta pra casa e faz o resto do serviço. Isso eu acho que adianta bastante o serviço.
Eu percebi isso. Quando a gente vai levantar nossas métricas, eu percebi que a produtividade tem sido muito maior. Eu até estabeleci algumas datas para a gente sempre estabelece prazo para cada etapa do serviço, e elas estão sendo concluídas antes, em geral, assim. Então, às vezes o pessoal pensa, home office. Existe a maneira certa de trabalhar home office. Eu vi que vocês trataram desse assunto e tal. Não foi Rússio você que falou? Ou
isso,
errado?
A gente gravou um podcast lá no RV Info, né? Inclusive, depois acessem lá rvinfo.com.br e acompanhem o podcast dando dicas, né? Eu entrevistei lá dois profissionais que estão trabalhando também home office. E como eles estão fazendo para se adaptar, para ser mais produtivo.
Sim. Então, eu senti isso. Talvez a gente esteja adotando medidas positivas para a produtividade, porque realmente o foco está muito maior, sabe? Não sei também se essa gente está todo mundo apreensivo, né, dentro de casa, tanta notícia ruim, assim. A gente acaba... Deixa eu mergulhar aqui no trabalho. Tudo bem. Pode ser isso. A gente tem mais dúvidas? O pessoal mandou algumas dúvidas. A gente tem mais alguma dúvida para responder? Ou a gente respondeu as principais?
Foram todas, né?
Se, de consideração final, eu acho que a gente ia falar o seguinte, né? Para todo mundo. Acho que é importante da Engenharia Ponto, da Ana Paula, de cada um de nós daqui, que a gente olhar para o outro e pedir, né, que seja consciente, né, que os nossos atos sejam conscientes nesse momento, a gente pensar que a gente não quer sentir na pele, não quer sentir em alguém que a gente gosta, alguém próximo, sofrendo desse mal que vem ocorrendo aí. Então, a gente está dentro de casa, a gente está, assim, fazendo um sacrifício em comum, né, todo mundo junto, pra... Aliás, todo mundo junto não, né? Separado. O que foi que vocês estão rindo?
Ele te chamou de pastora.
Eu acho que o principal pra gente ter é a conscientização. Se a gente não tiver conscientização, a gente não vai conseguir ter ideia de que a prevenção, ela é necessária. Porque a gente não pode esperar a gente sentir na pele o que é o coronavírus para depois a gente prevenir. Então, assim, a consciência de que a coisa tá feia, ela é essencial. Porque só assim eu acho que a gente vai conseguir ter essa vontade de não querer passar esse sufoco. Então, esse é o ponto principal, pelo menos pra mim. que a conscientização é aquilo que é mais importante até então. Não sei mais o que falar.
É isso aí, mas falou tudo.
Pessoal, a Ana teve um problema lá com o celular dela e provavelmente ela não vai voltar.
Bom, então só para finalizar, vamos agradecer a todo mundo que está cumprindo com as recomendações, estando em casa, que pode ficar em casa, que está em casa para poder proteger todo mundo. E muito obrigado por permitir que entremos agora, mesmo que nesses poucos minutos, para poder falar com vocês. Tá bom? Um forte abraço da Engenharia Ponto e fiquem bem.
Tchau, gente. Se cuidem.